Prelori, seja muito bem-vindo aqui ao programa. Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Beverly. Bom dia aos ouvintes da tua Rádio São Francisco. É com alegria que eu estou aqui para partilhar não tanto história, mas o sentido, a espiritualidade da utilização das sandálias. Que, aliás, as sandálias é provavelmente o primeiro calçado da humanidade, aonde os egípcios, os gregos, até na pré-história, né, começaram a construir para a proteção dos pés com fibras de junco, solas e depois amarradas aos pés com tiras, né, isto para proteger nas caminhadas, para proteger do frio, etc. E depois, com o tempo, então, foi se transformando outro sentido, a partir da Bíblia também, onde está escrito: tenham sandálias nos pés e cintura nos rins para o caminho.
Frei, eu só vou contar para o ouvinte entender porque como é que saiu da nossa cabeça, né? A gente acaba resgatando essa história aqui. Recentemente, foi nesse ano de 2020, virou uma notícia mundial, repercutiu em alguns sites de informações que os monges beneditinos na França estariam também confeccionando sandálias. Não necessariamente as sandálias, né, franciscanas, mas quando a gente fala em sandálias e que feitas, né, por religiosos, a gente já lembra das sandálias de São Francisco de Assis, mas elas viraram moda na França, em especial, levando em consideração que os monges beneditinos não tinham uma história também de confecção de sandálias. Por exemplo, os franciscanos têm uma história com o vinho, né, com a produção das vinhas, das cervejas, né, os frades têm também. E sandália não era uma coisa que a gente associava, por exemplo, com a ordem beneditina, né? A gente lembra muito deles enquanto guardiões de livros, da grande biblioteca de Alexandria, que teria sido guardada, né, pelos monges beneditinos. E mais recentemente, esse ano de 2020, acabou que virou moda os atos dos irmãos beneditinos que vivem num determinado mosteiro confeccionar três tipos de sandália, virou frisson desde o ano de 2003. Isso faz a gente repensar de onde vem a cultura, né, de confeccionar as sandálias. Então, pegando esse gancho, o senhor poderia nos lembrar por que a gente associa tanto sandálias feitas por ordens religiosas àquelas que são as sandálias franciscanas?
Então, na realidade, na Idade Média, a utilização do sapato era luxo e era possível apenas para aqueles que tinham dinheiro. Então, os pobres, os mais simples, eles buscavam proteger os seus pés de uma forma mais simples, com sandálias, com sola de couro e tiras para amarrar aos pés. E, inclusive, na época de São Francisco, algumas sandálias eram feitas com sola de madeira e com uma tira de couro para proteger. E, do italiano, zoccoli. E zoccoli quer dizer tamanco, do qual, inclusive, deste nome do porte dos tamancos, surgiu uma reforma dentro da ordem franciscana. Mas o porte das sandálias é bíblico, é bíblico. Desde Moisés, no monte Horeb, né, tira as sandálias dos teus pés, porque este lugar é sagrado. Mas a sandália é também um estado de alerta constante. É um estado onde a pessoa está imediatamente pronta para partir, né, para o caminho. E a sandália é o símbolo do peregrino. Agora, na época de São Francisco, aliás, ele costumava andar de pé descalço. Mas depois, os frades que foram sendo admitidos na ordem, eles não tinham a mesma resistência, a mesma sola dos pés como São Francisco. Então, começaram a se queixar, inclusive, os pés feridos, etc. E São Francisco permitiu que fossem utilizadas sandálias, contanto que não tivessem salto, porque o salto é esnoba, o salto também indica sensualidade. Então, São Francisco permitiu para os mais frágeis a utilização e o porte das sandálias em momentos oportunos, em momentos de necessidade. Inclusive, na regra dos frades menores, a gente vai olhar no capítulo 2, diz o seguinte: os que prometeram obediência, né, podem, se forem premiados por necessidade, utilizar calçados fechados. né? Mas se referia, conforme a tradução original, eram sandálias. E depois, com o tempo, evidentemente, que foram mudadas também as regras, foi mudada a interpretação do texto. Então, hoje em dia, inclusive, a maior parte dos frades utilizam sapato fechado. Mas o sapato fechado era, digamos, um luxo na época de São Francisco, né? E, inclusive, na igreja, os prelados, os bispos, os arcebispos, etc., eles tinham o sapato conforme o tempo litúrgico. Eu me recordo, nos anos 60, nos anos 70, que os bispos, os arcebispos, utilizavam em cerimônias especiais um sapato fechado, evidentemente, mas conforme a cor e, sobretudo, a cor vermelha. Bom, isto é um pequeno detalhe. Mas a sandália justamente expressa para nós franciscanos a simplicidade de quem também não pode ter o suficiente para comprar um sapato.
Olha que interessante isso. Frei, eu sei que o senhor usa, né? Aliás, hoje o Frei está com uma dessas sandálias, né? Sandálias franciscanas. Ele brincou comigo, eu perguntei de onde veio, eu ganhei. Eu uso o que eu ganho. Tem também uma metáfora com o alinhar, né? Aquilo que a gente pensa, e não necessariamente só quem é religioso, né? O que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente fala, com as nossas atitudes. Isso dá paz interior, né, Frei?
Sim.
Dá paz interior. E é difícil, muitas vezes, a gente conseguir, porque a gente pode pensar de uma maneira, mas o mundo secular, a vida, faz com que a gente vá para outro lugar, para outro rumo. Então, tentar alinhar também tem a ver com o que a gente compra, com o que a gente consome. Eu queria lhe perguntar um pouquinho do porquê que o senhor, para ti, para o Frei Lori, por que é tão importante ainda usar a barba, né? Tem um significado também dentro da linha de conduta, né? De como se manifestar como franciscano, de usar o hábito de vez em quando acha que tem que usar, e de usar no dia a dia sandália. O que isso significa para ti?
Então, quem conhece o Frei Lori, quem me conhece, sabe que eu sempre celebro a Eucaristia com hábito. O ano retrasado, quando eu estava em Vila Flores, veio Dom Alessandro Bispo e, como eu sempre utilizo o hábito, fiquei um pouquinho assim desconfiado se ele ia permitir que eu utilizasse o hábito. Então, eu perguntei, Dom Alessandro, o senhor me permite celebrar com hábito? Então, na expressão dele, o jeitão dele, ah, pode celebrar de qualquer jeito, o importante é que celebre com alegria, que celebre com devoção e com fé. Tá, então, o hábito, a sandália e a barba. Para mim, é por devoção. Não é uma obrigação, é por devoção. Porque tendo vivido um bom tempo próximo de onde surgiram os capuchinhos, eu vivi na França, mas tive a graça de ir um monte de vezes onde surgiram os capuchinhos, em Camerino, na Itália, né, nessa região aí. Então, é por devoção aos antepassados. Porque eu considero que aquilo que eu sou graças aos meus antepassados, que me deixaram um legado de simplicidade e de autenticidade conforme o jeito que foi sugerido e que foi vivido por São Francisco de Assis. Eu não quero dizer com isto que quem veste de forma diferente, quem utiliza sapato, quem não porta a barba, quem não porta o hábito, não tem a autenticidade franciscana. Mas, para mim, é algo interior, é algo afetivo, que eu guardo no meu coração e que eu procuro viver desta forma, que eu considero, digamos, autêntica, né? É verdade que cada um tem o seu ponto de vista e todo ponto de vista é vista de um ponto. Então, depende de como a gente se situa, né? É uma frase do Leonardo Boff, todo ponto de vista é vista de um ponto. Hoje, na sociedade, evidentemente, eu considero que o uso das sandálias ela é a expressão de liberdade. Porque é muito mais fácil a gente colocar sandália e também, quando a gente usa sandália, porque a gente está livre, a gente vai a passeio, a gente vai na praia, é muito mais fácil utilizar sandália do que utilizar o sapato. Então, eu acho que é uma moda que hoje evoluiu no sentido comercial, porque há sandálias que são muito mais caras do que os sapatos. Então, quer dizer que o comércio está aproveitando da moda, está aproveitando dessa situação. Mas se a gente vai olhar na origem, a origem é uma origem místico-espiritual, que busca, digamos, uma solidariedade com os mais simples, com aqueles que não têm poder de buscar sapato. E que também, se a gente vai olhar na Idade Média, andar com os pés descobertos era mau gosto, né? Mas era mau gosto para aqueles que podiam comprar o sapato. E São Francisco não quis igualar-se àqueles que têm poder, senão àqueles que não podiam ter sapato. Se a gente vai olhar em muitos países hoje, as sandálias, elas são feitas com o material que a gente encontra. Eu já vi, inclusive em países onde eu passei, né, na África também eu tive a graça de ir, gente que fabrica sandálias com garrafa PET. Bom, o que, que é importante? É a qualidade do sapato, a qualidade da sandália ou é a proteção dos pés? O que, que é mais importante quando a gente vai se alimentar? É o prato que contém a comida ou é a comida que está no prato? E o que importa se eu como dentro de um pedaço de folha de bananeira? O que vale mais? O pedaço da folha de bananeira ou o prato, que pode ser de ouro, pode ser dourado, ou a comida que esse objeto contém? Então, depende qual é o ponto de vista que a gente tem, né? Eu não estou contra a modernidade, não se trata disso, mas trata-se de uma mística que, para mim, eu considero, digamos, válida e que, penso eu, me torna mais próximo daqueles que vivem a necessidade do dia a dia.
Frei Lori, perdão. Tem a história das sandálias do pescador, que na verdade foi uma adaptação do livro do autor Mary West para o cinema, né? Que conta todo um contexto de um clérigo também dentro do conflito russo, da mudança de papa, do comando da igreja, ok? Mas ela acabou virando as sandálias do pescador, para além do livro e para além do filme, ela virou uma grande metáfora daquela imagem que, quando a gente fala em sandálias do pescador, a gente lembra daquela imagem na praia, né? De alguém carregando o peso da própria dor, o peso da vida, as coisas do dia a dia, né? Sim. Todo mundo tem lá suas vicissitudes. E achando que estava sozinho. E quando olha as pegadas na areia, percebe que tinha pegadas de uma sandália. Aí a gente lembra da sandália do pescador, lembra necessariamente dessa imagem, que a gente nunca está sozinho, que Deus está com a gente. Tem uma metáfora embutida aí também, né, das sandálias que suporta, a sandália que é o peso do corpo, a sandália que aguenta tudo aquilo que vem de cima, vem vindo, mas que lá no fundo tem um suporte também que remete à questão da espiritualidade. Bonita essa metáfora, né?
Bonita a metáfora, sim. E acontece que a sandália, né, como a gente dizia antes, esse símbolo também de simplicidade, de liberdade, né, e como você está evocando, então, a partir desse livro, desse filme, né, o peso todo que vai aos pés. E os pés são valorizados não porque eles trazem um calçado, mas porque eles nos sustentam e nos mantêm de pé. A sandália é um, vou dizer, entre aspas, um apetrecho que não é algo necessário para a vida da gente, que ele seja desta ou daquela ou de outra forma. A sandália é apenas um instrumento que nos auxilia na caminhada para a gente não ter o pé tão machucado, já que ele é machucado por todo o peso da emoção, por todo o peso da dor, por todo o peso das mágoas, dos ressentimentos. O pé, ele sustenta tudo isto que a pessoa está vivendo interiormente. E a sandália é um complemento que ajuda ao menor sofrimento dos pés.
Olha que interessante. Tem várias situações emblemáticas, Frei. Eu estou trazendo elas aqui para a gente dialogar, porque parece que elas são coisas desconexas. Nós falamos de São Francisco de Assis, lá da origem, de quando os calçados começam a surgir como uma necessidade para quem caminhava e etc. A gente fala de moda, a gente fala de tanta coisa, parece que são coisas isoladas. Mas olha que o simbolismo da sandália, ela é tão forte, que uma marca brasileira, né, de um calçado, um chinelo, que usa o nome sandália, que não deforma, não solta as tiras, né? Ou seja, era inquebrável. tem uma metáfora embutida aí da sandália. Eu queria trazer outros dois exemplos bem contemporâneos sobre a metáfora da sandália também. Tem um vídeo, fazem uns 3 anos mais ou menos, que ele virou sensação no mundo todo. Eu não sei se o senhor chegou a ver, de um menino muito pobre. Esse vídeo era uma propaganda, um minizinho vídeo que surgiu por aí, viralizou, de um menino na região da Índia, se não me engano, em Mumbai, que ele tá com umas sandalinhas essas, os chinelinhos de borracha, todo estoporado, né? Todo estoporado, e ele caminha um pouco, solta a sandália, solta do pé, ele vai lá e tenta engatar de novo, né? O ponto em que firma a sandália, aí vai uma hora que ele bota um preguinho, e aquilo não tá dando certo, e aí o calçado vai se deteriorando. E tem um momento que ele, muito triste com o calçado que não funciona mais, a sandália que não funciona mais, ele senta numa estação de trem, e aí aparece um menino, entre aspas, rico, com aquele sapato, né, do sonho, brilhante, e o menino feliz com aquele sapato novo, né? E na hora de embarcar no trem, esse menino, na multidão, acaba perdendo o sapato, que todo mundo sabe, né? Família de pobre sempre compra um númerozinho maior, acabou perdendo o sapato. E aquele menino pobre, ao invés de pegar o sapato para si, o que ele faz? Ele corre atrás do trem para devolver o sapato de quem, para quem era bonito. O dono. É bonito, né?
Muito bonito.
E a outra imagem que viralizou, volta e meia ela aparece nas redes sociais, é de um grupo de crianças, também, se não me engano, são africanos também, que eles, todo mundo faz selfie, né, com o celular. E eles pegam uma sandália dessas, uma sandália deles, né? E fingem que é um celular fazendo uma selfie com a sandália.
Olha só.
Olha a metáfora da sandália, né, Frei? Faz a gente repensar como a sandália, ela faz uma costura com o que a gente pensa, com o que a gente sente e como a gente lida com as coisas do mundo. Tem a ver isso também, né?
Sim. É, claro, a gente coloca sentido conforme aquilo que a gente considera mais ou menos importante.
É o ponto de vista que o senhor
falava,
né?
É o ponto de vista. Todo ponto de vista é vista de um ponto, né? E para alguns a sandália é mais importante, para os outros é impraticável. Claro, também porque tem estereotipos sociais. E a gente, é claro que... digamos, na sociedade hoje existe uma obrigação de comportamento conforme o meio social onde você está, ou conforme o meio público no qual você se insere. Por exemplo, se você vai em certas repartições, você não pode ir de sandálias, porque sandália parece que é muita liberdade, né? Mas justamente é porque é a sociedade que cria necessidades e costumes, né? Agora, a sandália, de fato, para mim, ela tem esse sentido espiritual do peregrino, daquele que está livre de tudo aquilo que os outros possam dizer ou pensar.
Olha que interessante. Frei, tem muita gente aqui na live acompanhando e se manifestando. A Odete diz, bom dia, nossa, que interessante essa história das sandálias. Um abraço ao Frei Lori. O Paulino Taufer também manda um bom dia pra gente. A gente responde aqui, bom dia, Paulino. A Gislane Soares, nossa, bom dia, manda essa história. Aquele livro que o Frei tem, que o senhor mostrou aí, ela pergunta, tem essa história? Gostaria de adquiri-lo, parabéns pela explanação. Não tem a história, a Constituição Franciscana,
esse livro,
né?
Traz a regra, o testamento de São Francisco e as nossas constituições. Eu estava dizendo para você, Beverly, antes, offline, né, que nas constituições de 1925 havia um capítulo especial que tratava sobre o estilo e como deviam ser utilizadas as sandálias. Hoje, nas nossas constituições, no capítulo 2, né, está escrito alguma coisa interessante, que é sobre a nossa vestimenta, indumentária, digamos. Diz o seguinte: nosso hábito, de acordo com a regra e a tradição da ordem, consta de uma túnica com capuz de cor castanha, o cordão e as sandálias, ou, por justo motivo, os sapatos. É aquilo que dizem as nossas constituições atualizadas. Então, este livro justamente traz o modo como nós devemos nos comportar, como nós devemos nos vestir. E tem uma outra coisa interessante. Quanto ao costume de usar a barba, aplique-se o critério da pluriformidade. Nas constituições, até antes do Concílio Vaticano II, era obrigatório o porte da barba e era obrigatório o porte das sandálias, não podia utilizar sapatos. Hoje, então, as nossas constituições atualizadas dão a liberdade conforme o desejo de cada um e conforme as convicções interiores, espirituais, pessoais de cada um, né? Então, justamente, foi pedido esse livro, mas esse livro não é encontrado em qualquer lugar. São as nossas constituições que indicam a nossa espiritualidade, nos recordam o compromisso que assumimos e nos fazem entrar em comunhão com os capuchinhos que existem no mundo todo. Este modo de vida não é só para os capuchinhos do Rio Grande do Sul, mas para toda a ordem dos capuchinhos, que nós estamos presentes em mais de 110 países, e todos vivem segundo esse espírito, embora existem as particularidades da cultura.
Olha que interessante, Gislaine, está aí a tua resposta. Então, não, essa história não está num livro, né? Essa história é uma história que se aprende ao longo da vida, cultura, e vai juntando uma coisa na outra, né? Frei Lori, o senhor estava me contando também, antes de a gente entrar no ar, e eu queria retrazer aqui para essa entrevista, o do porquê também que se usa a indumentária, a roupa, né, franciscana, além das sandálias que a gente está trazendo hoje aqui, ela tem um cordão, né? Um cordão. Sim. Que se usa na cintura ao invés de um cinto. E aí o Frei estava me explicando toda uma história, né, de quando o São Francisco se constitui a ordem, de como se usava naquela época, né, o cinto, e como ele escolheu, então, fazer algo que não fosse a elite, né, aquilo que a elite fazia. O senhor poderia contar para o grande público aqui também?
Então, existem três tipos para as ordens religiosas. Por exemplo, se a gente vai olhar a indumentária dos beneditinos e dos dominicanos, a veste deles, ela é ajustada ao corpo com uma cintura de couro. Agora a gente vai ver os jesuítas e os cartuchos, né? A veste deles, ela é ajustada ao corpo com uma cintura de tecido. Enquanto que, para as ordens mendicantes, as ordens mendicantes são aqueles que as ordens que na Idade Média surgiram em função do crescimento das cidades, e em função do crescimento das cidades também, então, um novo modo de viver a espiritualidade e a evangelização. As ordens mendicantes são aquelas que viviam das esmolas, mendigando pelo o fruto do trabalho, ou que esperavam a doação de alguns que eram beneficiados de uma bênção, de uma oração ou de uma cura. Então, as ordens mendicantes, particularmente os franciscanos, nós utilizamos um cordão para ajustar a nossa veste junto ao corpo. E este cordão, que pode ser também de cores diferentes, eu, por exemplo, tenho um cordão marrom para combinar com o meu hábito. Por vezes utilizo também um cordão branco, mas isso não é o mais importante. O cordão dos religiosos, ele traz três nós. O nó é para nos recordar daquilo que nós assumimos como compromisso, que nós chamamos voto. Quando eu digo voto, não é uma obrigação, né? A gente, por exemplo, utiliza a expressão, eu faço o voto de que você tenha uma boa saúde, eu faço o voto de que você possa passar de ano. O voto é um desejo. Os votos que nós fazemos, longe de ser uma obrigação, é um desejo que nós expressamos de viver de tal modo. Quais são os três votos, os três desejos que nós expressamos e que buscamos viver na nossa caminhada enquanto religiosos? O voto de viver sem nada de próprio, dizendo numa palavra, pobreza; o voto de obediência e o voto de castidade. Então, os três nós que estão presentes no nosso cordão nos rememoram e nos chamam sempre a atenção. Ó, foi isto que eu assumi, e eu assumi isto publicamente. É isto que eu devo procurar viver. Agora, evidentemente que os religiosos, os franciscanos, como seres humanos, a gente tem falha como todo mundo. Então, justamente aí que está o sentido do voto, do desejo. Nem sempre a gente consegue levar a termo aquilo que é o nosso desejo expresso publicamente.
Olha que bacana a gente ouvir isso e entender, porque isso dá sentido às coisas que a gente vê e o sentido faz a gente sentir também vontade de respeitar mais. Frei Lori, a gente está chegando aqui na retinha final da entrevista, tem um monte de gente participando aqui, encantado em conhecer. Olha, veja que motiva as pessoas a conhecer o lado B daquilo que a gente vê no dia a dia, né? Alguém vestido com o hábito, nem sempre a gente entende, ver a sandália, nem sempre a gente entende. A Nilva Camate diz o seguinte: bom dia, paz e bem.
Santa alegria.
E ela diz: olha, aposentadoria com o tempo de Ah, não, isso aqui era outra coisa, para o assunto que veio antes, né? Nessa entrevista ela diz o seguinte: paz e bem, estou encantada com as palavras do Frei, um forte abraço da Nilva Camate. A Ana Célia participando, tem um monte de gente aqui, a Lidiane também participando, todo mundo mandando abraço e manifestando o quanto está feliz com de escutar essa entrevista.
Retribuo o abraço e desejo êxito nos bons projetos. Com certeza, com a graça de Deus e com o empenho de cada um também, né?
São os votos do Frei Lori,
são,
né?
São os votos, são os desejos.
Os desejos.
Se eles se realizam, eles vão se realizar pelo empenho de cada um e, claro, com o olhar e a graça de Deus.
Frei, a gente começou toda essa história aqui porque surgiu essa notícia, então, de que a ordem, né, dos beneditinos está fazendo as sandálias, um tipo de sandália lá na França, e virou frisson, virou moda. E a gente sabe que de tempo em tempo tem essas coisas, né, de, sei lá, usar um talismã que vem de uma cultura, que vem de um grupo religioso, ou, sei lá, consumir algum produto que foi feito pelas irmãs. Enfim, a gente sabe que isso de tempo em tempo acontece. Só que nem sempre quem consome isso entende o que está fazendo e faz apenas porque é moda. Ou então, o caso dos turbantes, né? Vou pegar aqui a cultura afro. Quanta polêmica deu no Brasil de algumas mulheres brancas, né, usarem o turbante e mulheres negras se sentirem ofendidas porque aquilo não é só um acessório de moda. Tem toda uma religiosidade, né, uma cultura milenar que vem junto com elas. Então, não é que não pode usar, mas gostaria que quem usasse entendesse o que está fazendo. É o que a gente está fazendo aqui com as sandálias. Quando usar, entender o que está fazendo, né, se for o caso, e usar com respeito. Então, eu queria lhe perguntar sobre a importância que tem de conhecer as coisas, não tomar por verdade absoluta aquilo que nos entregam, seja um produto, uma moda, uma marca, e também os rituais pessoais que são fundamentais para a gente lembrar quem a gente é, o que de verdade a gente quer desse mundo, porque tem pessoas que fazem esse ritual diário, seja um ritual de oração, seja um ritual de acender uma vela, seja um ritual de vestir algo e dizer, eu sou isso, me olho no espelho e me identifico mais uma vez.
Sim, é difícil dizer, porque, como a gente dizia antes, evocando a frase do Leonardo Boff, todo ponto de vista é vista de um ponto, e cada um utiliza aquilo que utiliza em função daquilo que ele considera que vai ajudar para o seu bem-estar e para a sua realização e também para a sua tranquilidade. É verdade que hoje, quando a gente fala de sandálias, a gente precisa admitir que não é mais, entre aspas, propriedade franciscana. De fato, virou moda. Então, quando você diz que muitos utilizam isso como um talismã, eles utilizam, o talismã é aquilo que eu utilizo e que eu dou um sentido particular porque eu recebi de alguém e aquilo lá suscita em mim uma afeição ao próprio objeto. Agora, existem aqueles que utilizam esse mesmo objeto, vamos falar das sandálias, por uma necessidade ou por uma praticidade, né? E o comércio, evidentemente, a indústria sabe explorar isto. Então, eu penso que depende também de cada um. Agora, na medida em que a gente conhece a história, na medida em que a gente conhece o sentido, a gente vai utilizar o mesmo objeto dando uma outra importância, dando algo a mais. Eu utilizo agora porque a sandália, porque eu sei de onde que vem, quem foi que desenvolveu, qual é a espiritualidade que tem em torno da sandália, que é a itinerância, que é estar sempre disponível, que é o estar, entre aspas, apressado para realizar algo em benefício dos outros. Então, se eu tenho esta espiritualidade, este sentido da sandália, eu vou utilizá-la em função disto, né? Evidentemente também para a proteção dos meus pés. Agora, outro pode utilizar este mesmo objeto com o mesmo feitio, num outro sentido, porque ele não está por dentro de toda a espiritualidade, de tudo aquilo que implica a origem, o desenvolvimento e a história desse mesmo objeto.
Talvez a palavra de ordem seja consciência, né, Frei?
Sim.
Passar pelo mundo sem tomar consciência de quem você é, o que você quer, é no mínimo triste, né? Então, talvez a palavra de ordem seja estar consciente de si mesmo, né?
Sim, eu considero o seguinte, e é uma realidade, que a vida, ela é única, ela é uma só, ela é sagrada, e ela merece ser bem vivida. E para ser bem vivida, eu não posso pensar em mim apenas. Eu tenho que olhar os outros e ser solidário aos outros. Eu costumo dizer o seguinte, eu aprendi isso lá no Haiti, que a minha vida é muito mais feliz quando, pelo encontro que eu tive com esta, com aquela outra pessoa, com aquela família, esta gente vive muito melhor, tem condições de uma vida mais digna, pelo fato de que eu contribuí com eles. Então, eu penso que a consciência, ela vai por ali. Na medida em que eu vivo para mim mesmo, é muito pouco. É muito pouco. Como a vida é única, eu tenho que viver para mim, evidentemente, mas na medida em que eu vivo para estar mais próximo dos outros e contribuir para uma vida melhor para eles, minha vida valeu a pena. Eu, por exemplo, passei 9 anos lá no Haiti, e eu te dizia também offline antes, né, que, bom, eu me dizia para mim mesmo estando lá, porque eu não fui lá para ficar de braços cruzados, eu fui para gastar literalmente a minha vida, fazendo poços, etc., ajudando nas famílias no momento do terremoto e distribuindo alimentos e depois ajudando no pequeno comércio e nas toaletas, e etc., tudo isso. E eu me dizia, se eu voltar para o Brasil fisicamente estropiado, não tem problema, porque aonde eu passei, com a graça de Deus, as marcas foram positivas e alguém está vivendo melhor porque eu vivi junto com eles.
Que bacana demais. Frei Lori, eu sei que o senhor completou agora em fevereiro 40 anos de vida religiosa, uma data super importante. Primeiro, nosso parabéns, reconhecimento pela sua vida, pelo seu trabalho.
Obrigado, Beverly.
E é uma data muito marcante, né?
Então, é uma das datas que a gente festeja como jubileu na nossa província. Nós festejamos o jubileu 25 anos, de 40 anos, 50, 60 e 75. E então, quando a gente celebra uma dessas datas, em toda a província nós temos, digamos, atos internos, pessoais, grupais, onde a gente celebra e memoriza, faz memória de como foi bom aquele tempo onde juntos nós realizamos um compromisso. Por exemplo, foi o dia 3 de fevereiro de 1980, nós éramos em 12 freis, que fizemos os primeiros votos religiosos. Expressamos o nosso desejo de viver a pobreza, obediência e castidade. E depois alguns acabaram saindo, 2 ou 3 já faleceram, e nós estamos ainda em 8 deste grupo que em 1980 emitimos os primeiros votos. Então estamos em 7 aqui na nossa província do Rio Grande do Sul, e está um frei que está na província do Brasil Central. Estamos em 8, inclusive agora nós vamos estar em 3 deste mesmo grupo, que vamos partir para o Haiti lá pelo dia 16, 17 de março, para ajudar lá no Haiti numa construção e também ajudar a nível social. E nós vamos, na realidade, partir em 4, junto com o Frei Laércio também, que vai lá para permanecer. Então, tudo isto, justamente voltando ao tema original, a sandália. A sandália é o símbolo de alguém que está disposto para sair de onde ele está. Não é alguém que está permanente aí. É estar em itinerância. Aí está o sentido original da sandália, a itinerância.
Frei, não posso lhe deixar ir embora sem compartilhar com quem está escutando também uma manifestação sua que, para mim, fez muito sentido hoje, quero compartilhar. E a gente vive num mundo em que a gente tem que saber tudo, tem que fazer tudo, tem que estar em tudo, rede social o tempo inteiro, isso dá uma certa angústia, né? Um mundo que faz com que a gente tem que estar sempre, né, correndo, acelerado. E nós brincávamos sobre isso e o Frei me disse o seguinte, olha, eu me perguntava isso também esses dias, né? O que eu sei fazer, qual é o meu talento, aquilo que eu domino, né? Eu queria que que o senhor dissesse aquilo que a conclusão que o senhor chegou do seu talento.
Então, assim, a questão é que antes de ir para o Haiti, foi início de 2007, eu passei um mês em eremitério, isto é, numa cabana no meio do mato, sozinho, rezando, meditando e me preparando espiritualmente, emocionalmente, afetivamente, para a missão que eu devia assumir. E foi justamente lá em Marau, onde eu era mestre de noviços, mas aí eu tinha deixado de ser mestre de noviços. Eu disse, vou fazer essa experiência porque eu preciso me fortificar. E o eremitério, justamente, ele fica numa colina onde a gente ouve os ruídos e onde a gente, inclusive, podia, naquela época, hoje já mudou um pouco, contemplar Marau, né? E de lá de cima, daquele eremitério, eu ouvia ruídos, buzina, bater em ferro e corrida e freada. Então eu me perguntava, mas o que que essa gente está fazendo? Aí eu meditei e disse, essa gente está vivendo a sua especialidade. Quem está batendo em ferro, com certeza deve ser mecânico, e ele deve entender de mecânica, ele é especialista na mecânica. Esse som da ambulância deve ser médico e enfermeira. Eles estão correndo para servir alguém que está necessitado. E eles devem ser especialistas nessa profissão deles. E eu dizia para mim mesmo, assim por diante, né? Eu dizia, eu não entendo de medicina, de enfermagem. Se alguém me perguntar de enfermagem, de medicina, eu souber, melhor. Mas se eu não souber, não tenho motivo para ficar vermelho. Se alguém me pergunta sobre mecânica e eu souber alguma coisa, melhor. Mas se eu não souber, não vou ficar vermelho. Se alguém me pergunta sobre educação ou como dar aula, etc., bom, essa não é a minha especialidade. Se eu souber, melhor. Mas se não, não vou ficar vermelho. Entretanto, se alguém me perguntar alguma coisa sobre Deus, sobre a vida espiritual, e eu não tiver nenhuma resposta, que vergonha. E então, sim, eu devo ficar vermelho, porque esta deve ser a minha especialidade. Por isso que eu dei sentido à minha vida de eremitério, digamos, fazendo essa reflexão, essa meditação. Aliás, eu quero dizer também de passagem que, voltando no Haiti, eu fiquei 7 meses no Morro do Padre, lá em Rio Verde, no Mato Grosso, justamente em ação de graças por tudo aquilo que eu havia realizado durante esses 9 anos que eu fiquei no Haiti. Porque a nossa vida é graça de Deus, é dom de Deus. E se a gente aproveita, não para si mesmo unicamente, mas para servir os outros, que maravilha é a nossa vida. Valeu a pena.
Frei Lori, obrigada por essa conversa, viu? Paz e bem.
Santa alegria. Obrigado, Beverly, e a todos aqueles que nos acompanharam e que nos acompanham por meio da tua rádio São Francisco. Tenha um bom dia com a santa alegria.